A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 3 de março. Ao microfone, João Santa Rita. Na produção está o Jaime Faria e na técnica, o Bob Bass. Vamos aos principais títulos. Dois forças russas prestes a alcançar vitória em Bakhmut. Aumentam tensões depois de ataques de israelitas a uma aldeia palestiniana. Juristas moçambicanos alertam para perigo de combate ao terrorismo violar os direitos humanos. João Lourenço e Emmanuel Macron reforçam parceria, principalmente no setor económico. Transmitimos em ondas curtas e onda média, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos também no computador, telemóvel e tablet. E também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, a morada é Voa Português. E se quiser comunicar connosco, também é fácil, pode fazê-lo através do WhatsApp, o nosso número é mais um, 202-251-9466. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Forças russas e aliados mercenários intensificaram os ataques de artilharia contra as últimas rotas de acesso à cidade de Bakhmut, com Moscovo prestes a alcançar a sua primeira importante vitória em meio ano de combate. O dirigente do grupo mercenário Wagner disse que Bakhmut está praticamente cercada e que as forças ucranianas tinham agora uma única rota de saída da cidade. O comandante de uma unidade de drones em Bakhmut disse que tinha recebido ordens dos militares ucranianos para abandonar imediatamente a cidade. O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao seu Conselho de Segurança Nacional para adotar novas medidas antiterrorismo na sequência do que disse ter sido um ataque terrorista dentro da Rússia, na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz encontra-se em Washington para conversações com o presidente Joe Biden, que deverão centrar-se na ajuda à Ucrânia e na cooperação bilateral sobre questões de segurança global e económicas. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que o presidente Biden deverá apresentar um novo pacote de ajuda à Ucrânia após as conversações de hoje. Ontem, o chanceler Scholz, num discurso ao Parlamento do seu país, apelou à China para usar a sua influência para convencer a Rússia a retirar as suas tropas da Ucrânia e para não fornecer mais armas a Moscovo. O enviado da União Europeia para os palestinianos pediu hoje a responsabilização e julgamento dos colonos israelitas que esta semana atacaram uma localidade palestiniana, matando uma pessoa e destruindo dezenas de casas, lojas e carros. O ministro da Defesa israelita assinou, entretanto, ordens de detenção administrativa contra dois suspeitos israelitas de participarem no ataque, depois de um tribunal ter ordenado a libertação de sete pessoas presas por alegadamente estarem envolvidas nessas ações. O ataque na aldeia de Uara seguiu-se a um ataque palestiniano em que dois irmãos israelitas foram mortos. Ontem, forças militares israelitas mataram um jovem de 15 anos na cidade de Azun, quando faziam uma busca por suspeitos de atacarem soldados israelitas. As autoridades palestinianas disseram que os soldados abriram fogo quando um grupo de jovens os apedrejou. As autoridades militares israelitas disseram que explosivos tinham sido lançados contra os soldados. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley, está a efetuar uma visita não anunciada previamente a Israel para conversações que incluem o programa nuclear do Irão. A visita de Milley antecede a chegada a Israel do secretário de Defesa americano Lloyd Austin, que vai visitar também o Egito e a Jordânia. O ministro da Defesa israelita Yoav Gallant disse que a cooperação entre Israel e os Estados Unidos é necessária para se impedir o Irão de obter uma arma nuclear. Milley não fez qualquer declaração, mas um porta-voz militar americano disse que o general tinha discutido questões regionais de segurança e a coordenação para a defesa contra ameaças do Irão. O antigo Prémio Nobel da Paz, Aleš Bialyatsky, foi hoje condenado a 10 anos de prisão por um tribunal da Bielorrússia. Bialyatsky é o fundador da organização Viajna, um grupo de direitos humanos que forneceu ajuda jurídica e financeira a manifestantes durante o período de manifestações antigovernamentais em 2020. Bialyatsky foi um dos três vencedores do Prémio Nobel da Paz do ano passado, juntamente com representantes do Grupo de Direitos Humanos da Rússia e da Ucrânia. Numa declaração dirigida claramente à China, os ministros de negócios estrangeiros do chamado Grupo 4 expressaram hoje preocupação com a militarização de territórios em disputa nos mares do Sul e Sudeste da China. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão reuniram-se em Nova Delhi, numa altura em que a China intensifica as reivindicações sobre zonas marítimas em disputa, provocando preocupação entre países da região do Indo-Pacífico. E vamos agora começar com Moçambique. Em Moçambique, juristas e analistas políticos dizem que a ideia defendida pelo presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Muxanga, para a adoção de mecanismos de obtenção de informação sigilosa na investigação de alguns crimes, como terrorismo e lavagem de capitais, pode colocar em causa alguns direitos fundamentais dos cidadãos, tendo em conta a falta de ética de certos agentes do Estado. Ramos Miguel.
Muxanga, falando esta semana em Maputo, disse ser urgente que Moçambique adote mecanismo de obtenção de informação sigilosa, restringindo até a salvaguarda de alguns direitos individuais. O jurista Egídio Plácio diz que todo e qualquer meio de busca de prova deve ser acionado desde que seja legal.
O que sugere o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, é de facto muito complicado e que em algum momento pode colocar em causa os direitos fundamentais do cidadão, porque a lei agora determina que as disputas devem ser feitas mediante a autorização de um juiz. As buscas domiciliárias devem ser feitas mediante a autorização de um juiz. Agora, se isto for acontecer, se a autorização, e conhecendo de algum modo a falta de ética e de certa forma também a corrupção, isto pode colocar em causa os direitos e liberdades de muitos cidadãos. Portanto, é uma situação que, quanto a mim, não procede. Não se pode buscar provas a todo custo.
O também jurista Elidio de Sousa considera que as normas defendidas pelo Presidente do Tribunal Supremo representam mudanças radicais no sistema processual penal moçambicano.
Na matéria da prova, nós temos aquilo que é o princípio da liberdade da prova, mas a liberdade da prova tem algumas barreiras constitucionais, que é exatamente a proteção do domicílio, a proteção dos direitos individuais. Mas não podemos nos esquecer que os direitos constitucionais, eles entre si, devem ser integrados numa lei. O que é que isso significa? Que, por um lado, podemos ter o direito à privacidade e o direito, portanto, ao domicílio, à inviolabilidade do domicílio, mas, por outro lado, também temos o direito à segurança, temos o direito, portanto, ao bem-estar. E quando alguém comete uma infração, está a violar um direito constitucional, portanto, da vítima.
Para o economista e analista político Sheila Nibel, as ideias defendidas pelo Presidente do Tribunal Supremo devem ser levadas a debate público.
Por exemplo, essas de buscas domiciliares sem autorização, nós sabemos como é que alguns membros da nossa Força de Defesa e Segurança atua. Então, aqui pode-se criar oportunidade de oportunismo, passar a redundância, de certos agentes. Eu penso que mesmo essas recomendações, para serem inseridas em normas legais, na maior parte dos países, as buscas são e devem ser autorizadas.
Por certo, um acadêmico e analista político, Hilário Chacate, afirma que Muxanga lançou um desafio à sociedade para fazer uma reflexão do ponto de vista daquilo que são as reformas que devem ser feitas ao quadro legal moçambicano.
É preciso perceber que as sociedades estão sempre em transformações permanentes, as dinâmicas sociais também tendem a trazer novos desafios do ponto de vista do próprio quadro legal nacional. Há alguns anos em Moçambique não tínhamos o terrorismo, não discutíamos esses crimes, branqueamento de capitais, agora falar de crime na dimensão digital e por aí em diante. Então, esses crimes todos, obviamente, que nos impõem novos desafios.
Já para Alcides Baloi, membro do MDM, sem um debate público, essas medidas podem colocar em causa os direitos fundamentais dos cidadãos. Este sentimento é o mesmo de Ruth Francisco, quadro sênior da Renamo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar em Moçambique. Agora vamos para o centro do país, para Manica, onde mais duas pessoas morreram, subindo para 11 o número das vítimas do atropelamento em série por um caminhão desgovernado ontem no distrito moçambicano de Gondola. Uma pessoa morreu durante a transferência do hospital de Gondola para Chimoio, e outra morreu já nos serviços de reanimação do Hospital Provincial do Chimoio. O André Batista tem os últimos pormenores.
Os seis internados que nós tivemos ontem, infelizmente um perdeu a vida ontem mesmo no serviço de reanimação, um jovem, ontem por volta das 17. Uma das pacientes foi submetida ao bloco operatório ontem, está na reanimação, está estacionária, está melhor. E os outros todos estão estáveis. Tivemos um paciente que acabou pedindo uma transferência para Beira. Foi com a família para o Hospital Central da Beira. E uma paciente que estava para ser internada na cirurgia também acabou pedindo uma alta para continuar o tratamento em Gondol. Então, os pacientes que cá ficaram estão todos estacionários e, graças a Deus, com uma boa evolução. Estão mesmo na sala de reanimação, ainda no serviço de reanimação.
Imagens de circuito de segurança que a Voz da América teve acesso mostram o momento em que o caminhão perdeu direção cerca das 11 horas locais, perto de um mercado lotado, e passou a embater barracas, mercearias e barbearias, arrastando pessoas paradas na berma da estrada e motocicletas junto à NCES, a principal estrada que liga o Porto da Beira e os países africanos do interior. 9 pessoas morreram imediatamente no local, sendo que parte das vítimas regressava de um funeral e outros eram táxi-motos que esperavam por passageiros no local. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vamos para Angola, onde os presidentes de Angola e de França reiteraram a parceria entre os dois países, isto hoje num encontro em Luanda, durante a visita que Emmanuel Macron realizou a Angola no âmbito de um périplo por 4 países africanos. Ao intervir num fórum empresarial, Macron disse que o seu governo e empresários franceses estão fortemente interessados no setor agroalimentar de Angola. Mayra de La Salette.
Em declarações aos jornalistas no Palácio Presidencial, João Lourenço disse a Macron que a França tem em Angola um parceiro neste continente africano, nomeadamente nos esforços para paz e segurança em África e no mundo. No campo da cooperação bilateral, Lourenço acrescentou que, e cito, contamos também com a França para a transição energética e fontes amigas do ambiente, fim de citação, e sublinhou que Angola fez esta aposta há algum tempo e conta com know-how francês e investimento de empresas francesas neste domínio. O presidente angolano ainda lembrou que os dois países têm parcerias no setor de educação e ensino superior que vai consolidar-se no projeto da Escola 42, que é de inspiração francesa. Antes, ao intervir no Fórum Empresarial, que reuniu cerca de 100 mulheres e homens de negócios dos dois países, o presidente francês afirmou que a sua visita à Luanda visa, e cito, construir uma parceria equilibrada e recíproca que se encaixa na ideia que tenho dessa parceria económica entre o continente africano e a França. Fim de citação. As mentalidades mudaram, sublinhou Emmanuel Macron, quem reiterou ser o momento de encontrar soluções que beneficiem ambas as partes, em vez de impor soluções prontas. No encerramento do Fórum Económico, o presidente francês destacou ainda o empenho do seu governo e de empresários franceses numa forte parceria no setor agrícola e agroalimentar e disse ser fundamental Luanda apostar na diversificação da sua economia. O volume de comércio e bens transacionados no período 2020-22 entre Angola e França ronda os 4 mil milhões de dólares, o maior valor para o país da África Austral. O presidente francês chegou a Angola ontem à noite, proveniente do Gabão, e ainda hoje segue para a República do Congo e depois para a República Democrática do Congo.
Era a Mayra de La Salette. E de Angola vamos dar um salto pelo oceano até Cabo Verde, onde o Tribunal Constitucional rejeitou um discurso de 15 deputados que pediram a fiscalização da constitucionalidade da decisão da Comissão Permanente do Parlamento de autorizar a detenção do então deputado e ativista Amadeu Oliveira. Foi hoje anunciado. De acordo com o acórdão de 1 de março do Tribunal Constitucional, divulgado hoje, como dissemos, os juízes conselheiros decidiram não declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional porque, segundo dizem, não se verificou qualquer ilegalidade da resolução, tendo em conta que só se aplica a suspensão do mandato do deputado para o efeito do prosseguimento do processo e não há autorização para a detenção ou prisão preventiva. Críticos do sistema de justiça do país e assumido autor da fuga do arquipélago de um homem condenado por homicídio, que defendeu em tribunal, Amadeu Araújo hoje acabaria por ser detido a 18 de julho em São Vicente, após ser ouvido naquele processo. Saímos de África, vamos até falar das relações China-Estados Unidos. A China criticou a decisão da administração Biden de aprovar a potencial venda de 619 milhões de dólares de armas a Taiwan, que inclui centenas de mísseis para aviões de combate F-16. As tensões entre Washington e Beijing têm vindo a aumentar devido a receios do Ocidente que Beijing poderá fornecer armas a ajudar a Rússia a vencer a guerra na Ucrânia. Aviões de combate F-16 vão receber centenas de mísseis e outro equipamento ao abrigo de uma proposta de venda de 619 milhões de dólares em armas que a administração Biden enviou ao Congresso esta semana. A decisão é uma violação da soberania chinesa, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning.
Os Estados Unidos afirmam respeitar a integridade territorial, mas estão à beira do precipício e violam as suas promessas na questão de Taiwan e venderam mesmo armas avançadas à região chinesa de Taiwan.
Vendas de armas são geralmente feitas de Estado para Estado, mas a administração Biden disse que a proposta, que deverá ser aprovada pelo Congresso com apoio bipartidário, respeita a lei das relações com Taiwan. A lei permite a Washington vender armas a Taiwan para manter capacidade de autodefesa contra a China. Beijing considera a ilha uma província renegada. O representante de Taipei nos Estados Unidos diz agradecer o empenho dos Estados Unidos em fortalecer os sistemas de autodefesa de Taiwan. A Organização de Comércio e o Conselho Empresarial Estados Unidos-Taiwan disse que a administração está a tentar construir armazenagem de munições para o caso da China bloquear a ilha. Rupert Hammond Chambers é presidente desse conselho.
Taiwan tem que ser abastecida pelo ar ou pelo mar. E se o exército chinês impedir o acesso pelo ar e pelo mar, é problemático fornecer munições. Por isso, temos de colocar o máximo possível na ilha.
A administração nega que a venda vá colocar problemas à indústria de defesa americana, que está com dificuldades em manter o fornecimento de munições à Ucrânia, que se defende contra a agressão russa. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança é John Kirby.
A venda de armas é um processo totalmente diferente e metodológico daquilo que estamos a fazer para a Ucrânia, que é algo feito através da autoridade do presidente, em que simplesmente se retira matéria já armazenada que é fornecida diretamente à Ucrânia. Portanto, é um processo completamente diferente, um sistema completamente diferente.
A proposta venda intensifica as tensões com Beijing no meio dos receios ocidentais que a China está a considerar fornecer armas para ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia e sobre as crescentes ligações entre Moscovo e Beijing. No início da semana, a China recebeu o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, um aliado próximo da Rússia. Patrick Cronin é presidente do Hudson Institute, da secção Pacífico-Ásia.
A linha de separação entre a Bielorrússia e a Rússia é muito ligeira.
Está também planeado um encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e o seu homólogo russo Vladimir Putin. Um relatório publicado esta semana disse que a Etiópia quer terminar uma investigação apoiada pela ONU sobre os abusos cometidos durante a guerra de 2 anos no Tigre. A agência de notícias Reuters informa que a Etiópia está a pressionar os governos para apoiar uma resolução que poria fim ao mandato da comissão que conduz a investigação. Grupos de defesa dos direitos humanos dizem que interromper a investigação sobre supostos crimes de guerra negaria justiça e iria prejudicar a credibilidade do Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Human Rights Watch publicou esta semana uma carta assinada por 63 grupos de direitos humanos dirigidas ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, expressando preocupação com os planos da Etiópia de apresentar uma moção para encerrar a comissão que investiga a guerra na região de Tigre. A Amnistia Internacional, um dos grupos que assinaram a carta, diz que por fim ao mandato de comissão teria sérias consequências. Suad Nur, ativista da Amnistia para o Corno de África, diz que isso serviria apenas para o que ela chama de cultura de impunidade profundamente enraizada na Etiópia, para além de, diz ela, negar justiça às vítimas e sobreviventes de graves violações dos direitos humanos, incluindo violência sexual num conflito altamente atroz. A Comissão da ONU foi criada um ano após o início da guerra entre o governo da Etiópia e as forças na região de Tigre, em novembro de 2020. Grupos de direitos humanos dizem que ambos os lados são culpados de atrocidades, incluindo tortura, execuções em massa, detenções e estupros. O governo etíope, desde o início, que se opôs à investigação da comissão e tentou há um ano bloquear o financiamento para ela, chamando-a de motivação política, mas não conseguiu votos suficientes. Mas diplomatas disseram esta semana à Reuters que a Etiópia está a procurar apoio para uma moção que planeia apresentar no Conselho de Direitos Humanos da ONU para encerrar o mandato da comissão 6 meses antes de terminar. O governo da Etiópia não comentou diretamente o relatório da Reuters, mas falando na abertura da Cimeira da União Africana, a 15 de fevereiro, o vice-primeiro-ministro etíope, Demek Mekonnen, confirmou o plano, dizendo que a Comissão poderia minar o processo de paz liderado pela União Africana e a implementação do acordo de paz com retórica inflamada. No discurso impresso, dado a alguns meios de comunicação, dizia ainda que a Etiópia preparou uma resolução para encerrar o mandato da Comissão que será apresentado na próxima sessão do Conselho. Em seguida, exortava a União Africana a endossar a resolução e ajudar a encerrar esse mandato injustificado. Mas Demek não leu essa parte do discurso escrito durante o discurso. Segundo a Reuters, diplomatas ocidentais estão a instar a Etiópia a desistir do seu plano de apresentar a moção, dizendo que isso abriria um terrível precedente. Em conferência de imprensa na Cimeira da União Africana, a Voz da América pediu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que comentasse o ataque do vice-primeiro-ministro à Comissão da ONU. Guterres disse: "A única coisa que posso testemunhar é que o trabalho de direitos do sistema da ONU é sempre positivo em relação ao processo de paz." A União Africana negociou um acordo de paz em novembro entre as forças de Tigré e o governo etíope, depois de combates que mataram dezenas de milhares, com algumas estimativas em centenas de milhares. Suad Nur, da Amnistia Internacional, diz que para que a paz seja sustentável, deve haver justiça e responsabilidade. O governo etíope rejeitou o relatório da Comissão da ONU de setembro, que constatou violações generalizadas em ambos os lados, incluindo o uso pelo governo da fome como método de guerra.
Era a Ana Guedes. E agora vamos voltar a Cabo Verde para uma reportagem que vai envolver a Associação Comunitária de São Francisco, que desenvolveu um projeto de reciclagem para melhorar o ambiente e o saneamento do meio dessa localidade, que fica a cerca de 4 km da cidade da Praia, a capital do arquipélago. O Eugênio Teixeira falou com João Ferreira, responsável pelaquela fábrica.
Com o financiamento da DARPA Iniciativa do Reino Unido, foi montada uma fábrica de trituração de garrafas de vidros e de plásticos, materiais que após a transformação são usados na construção civil e feitura de objetos de decoração como vasos, chaveiros, entre outros utensílios.
Esta ideia surgiu numa parceria entre EcoCV, Reis Azul e a Associação Comunitária de São Francisco, e também outros parceiros, num projeto financiado pelo Darwin Iniciativa do Reino Unido, que pensou na nossa comunidade no sentido de trabalhar o lixo e, neste caso, reduzir a quantidade de lixo que era notável na altura, devido a um estudo que foi feito. Verificamos que há uma certa quantidade de plástico na comunidade também devido, sobretudo nas zonas de proximidade das zonas marítimas. Estou a falar de São Francisco, Gouveia e também Rincão. São três zonas que beneficiaram desse projeto.
Em termos de materiais para o funcionamento da fábrica, o responsável diz que os mesmos são fornecidos pelas populações locais, que estão bem engajadas na preservação ambiental, e algumas instituições da cidade da Praia. João Ferreira descreve o que é feito com os materiais e os potenciais compradores.
Com a areia de vidro, produzimos vasos para decoração, para colocação de plantas, e também produzimos, em parceria com outras empresas, blocos e pavés de pavimento para construção civil. Com o plástico HDP fazemos chaveiro, porta-copos. A produção vai em função daquilo que é o pedido. Na verdade, temos ainda o mercado é um pouco pequeno. Os clientes neste momento mais rentáveis são das ilhas de Boa Vista e Sal. Na Ilha de Santiago, pontualmente, temos algumas pessoas que adquiriram o nosso produto.
O responsável garante que o funcionamento da fábrica de reciclagem constitui um grande ganho em matéria de proteção ambiental para a comunidade de São Francisco, facto também mencionado pela empresária local, Neuza Fenimori, uma das clientes na aquisição da areia de vidro para a construção civil.
Já tinha ouvido algumas boas informações sobre a areia e também contribui muito para a limpeza do espaço e da zona. Também contribui, muitas pessoas podem trazer para aqui garrafas e plásticos para construir mais areia. E eu acho que a qualidade da areia é boa e pode fazer construção com ela. Eu fiz a cimentação do chão e ficou linda. Fornece inertes que, em vez de tirar do mar, podemos vir aqui comprar, não é muito caro e dá para fazer todo tipo de construção.
comunidade de São Francisco e os ganhos com o funcionamento da fábrica de reciclagem de garrafas de vidros e de plásticos. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, onde neste momento estão a jogar Congo-Tunísia para escolher mais um semifinalista do Campeonato das Nações de Sub-20 a decorrer no Egito. Ontem, Senegal e Nigéria marcaram lugar nas meias-finais. O Senegal bateu o Benin por 1-0. A Nigéria deu a mesma receita ao Uganda por 1-0. E agora vamos para o futebol europeu, onde a partir de hoje há grandes jogos em perspectiva. Na Alemanha hoje, Borussia Dortmund, no topo do campeonato, com os mesmos pontos que o Bayern de Munique, recebe o Leipzig em quarto lugar, a apenas 4 pontos dos dois líderes. Portanto, um jogo em que ambos querem ganhar vai ser bom. Borussia este ano com boa chance de destronar o imparável Bayern de Munique. Em Itália, quem parece imparável é o Napoli, que está no topo do campeonato, com 18 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Inter. Mas hoje tem pela frente a Lazio em quarto lugar, mas que quer subir, está a 2 pontos do segundo e terceiro classificado. Em Portugal, o Benfica também está à vontade, tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. O Porto hoje recebe um adversário, às vezes é difícil, o Famalicão, que está em 10º lugar. O treinador do Famalicão é João Pedro Sousa.
Temos dois caminhos. Um é sermos o Famalicão, pensarmos na nossa ideia, tentar executá-la no jogo, e assim acreditamos que estamos mais perto de um bom resultado. O outro caminho é tentar fechar-nos, tentar jogar no erro, tentar só destruir, e é jogar contra a nossa identidade. Acreditamos no primeiro caminho. Portanto, é isso que nós vamos fazer, percebendo que podemos correr riscos porque vamos encontrar uma equipa muito forte.
Era João Sousa, treinador do Famalicão, que hoje defronta o Benfica para o Campeonato Português. Amanhã em Inglaterra, alguns jogos a seguir no campeonato inglês. Os dois primeiros estão em ação. Arsenal em primeiro recebe o Bournemouth em penúltimo lugar, portanto a lutar para escapar da despromoção. Manchester City em segundo, a 5 pontos do Arsenal, recebe o Newcastle em 5º lugar. Este vai ser um jogo bem mais difícil. 5º lugar do Newcastle, que quer ficar nos 4 primeiros para acesso à Liga dos Campeões. Mas é domingo em Inglaterra que temos um grande jogo em perspectiva. Liverpool recebe o Manchester United. Liverpool está em 6º, Manchester United em 3º. Liverpool a ter que ganhar para poder subir. Em Espanha vamos também ter 2 bons jogos no sábado. Barcelona recebe o Valência. Real Madrid está no campo do Betis. O Barcelona, recordemos, tem 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid no campeonato. Ontem Barcelona surpreendeu todas as previsões. Foi ao campo do Real Madrid ganhar por 1-0 na primeira mão das meias finais da Copa del Rey. E querem saber uma coisa? O Barcelona mostrou que, afinal, sabe defender sem bola. Teve apenas 35% de posse de bola, o que é a posse mais baixa de sempre do Barcelona. É, mas defendeu muito bem. Real Madrid fez 13 remates à baliza, nenhum deles acertou. O guarda-redes do Barça teve, na verdade, uma noite tranquila. Estão sintonizados com a Voz da América, ao microfone convosco neste momento está o João Santa Rita. Aqui na capital americana, 12 horas 58 minutos e 30 segundos. Vou aqui dar algumas notícias que não mencionámos quando abrimos o programa. Falamos já um bocado da China, pois numa declaração dirigida claramente à China, os ministros dos negócios estrangeiros do chamado Grupo Quad expressaram preocupação com o que dizem ser a militarização de territórios em disputa nos mares do Sul e Sudeste da China. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Austrália, Índia, Japão reuniram-se em Nova Delhi numa altura em que a China intensifica as reivindicações sobre zonas marítimas em disputa, provocando preocupação entre países da região do Indo-Pacífico. Sem mencionar diretamente a China, a declaração conjunta afirma sérias preocupações dos 4 países pelo que dizem ser a militarização de zonas em disputa, o uso perigoso de navios da guarda costeira e milícias marítimas e esforços para prejudicar atividades de exploração de recursos ao largo de diversos países. O secretário de Estado americano e os ministros dos negócios estrangeiros do Japão e Austrália negaram em conferência de imprensa que este grupo seja uma aliança militar. Estamos a chegar ao fim quase desta meia hora de emissão. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade com mais reportagens dos Palopes e não só. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir. Vou desejar aos nossos ouvintes um excelente fim de semana e, portanto, divirtam-se. Até à próxima. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 3 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria, a sonoplastia está Bob Bass. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser contactar a Voz da América através do WhatsApp, o nosso número é mais um 202-251-9467. Títulos desta emissão: forças russas prestes a tomarem a cidade ucraniana de Bakhmut. Presidente Joe Biden recebe chanceler alemão em Washington com a Ucrânia na agenda. Em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional não considera inconstitucional prisão do deputado Amadeu Oliveira. E juristas questionam a ideia do presidente do Supremo Tribunal de Moçambique sobre mecanismos de obtenção de informação sigilosa na luta contra o terrorismo. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos, lembrando que mais à frente temos artes aqui na Voz da América. Entretanto, em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional rejeitou um recurso de 15 deputados que pediram a fiscalização da constitucionalidade da decisão da Comissão Permanente do Parlamento de autorizar a detenção do então deputado e jurista Amadeu Oliveira. De acordo com o acórdão de 1 de março, o Tribunal Constitucional, divulgado hoje, os juízes conselheiros decidiram não declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Crítico do sistema de justiça do país e assumido autor da fuga do arquipélago de um homem condenado por homicídio, Amadeu Oliveira acabaria por ser detido a 18 de julho em São Vicente, após ser ouvido no processo. A 11 de novembro, o tribunal condenou o antigo deputado a 7 anos de prisão efetiva. Falamos da justiça, mas agora em Moçambique, juristas e analistas políticos dizem que a ideia defendida pelo presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, de adoção de mecanismos de obtenção de informação sigilosa na investigação de alguns crimes, como terrorismo e lavagem de capitais, pode colocar em causa alguns direitos fundamentais dos cidadãos, tendo em conta a falta de ética de certos agentes do Estado. A reportagem é do Ramos Miguel.
Muxanga, falando esta semana em Maputo, disse ser urgente que Moçambique adote mecanismo de obtenção de informação sigilosa, restringindo até a salvaguarda de alguns direitos individuais. O jurista Egídio Plácio diz que todo e qualquer meio de busca de prova deve ser acionado desde que seja legal.
O que sugere o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, é de facto muito complicado e que em algum momento pode colocar em causa os direitos fundamentais do cidadão, porque a lei agora determina que as disputas devem ser feitas mediante autorização de um juiz. As buscas domiciliárias devem ser feitas mediante autorização de um juiz. Agora, se isto for acontecer sem autorização e conhecendo de algum modo a falta de ética e de certa forma também a corrupção, isto pode colocar em causa os direitos e liberdades de muitos cidadãos. Portanto, é uma situação que, quanto a mim, não procede. Não se pode buscar provas a todo custo.
O também jurista Elidio de Souza considera que as normas defendidas pelo Presidente do Tribunal Supremo representam mudanças radicais no sistema processual penal moçambicano?
Na matéria da prova, nós temos aquilo que é o princípio da liberdade da prova, mas a liberdade da prova tem algumas barreiras constitucionais, que é exatamente a proteção do domicílio, a proteção dos direitos individuais. Mas não podemos nos esquecer que os direitos constitucionais, eles entre si devem ser integrados numa lei. O que é que isso significa? Que, por um lado, podemos ter o direito à privacidade e o direito, portanto, ao domicílio, à inviolabilidade do domicílio, mas, por outro lado, também temos o direito à segurança, temos o direito, portanto, ao bem-estar. E quando alguém comete uma infração, está a violar um direito constitucional, portanto, da vítima.
Para o economista e analista político Sheila Nibel, as ideias defendidas pelo Presidente do Tribunal Supremo devem ser levadas a debate público.
Por exemplo, essas de buscas domiciliares sem autorização. Nós sabemos como é que alguns membros das nossas forças de defesa e segurança atuam. Então, aqui pode-se criar oportunidade de oportunismo para essa redundância de certos agentes. E eu penso que mesmo essas recomendações para serem inseridas em normas legais, na maior parte de países as buscas são e devem ser autorizadas.
Por certo, um acadêmico e analista político, Hilário Chacat, afirma que Muxanga lançou um desafio à sociedade para fazer uma reflexão do ponto de vista daquilo que são as reformas que devem ser feitas ao quadro legal moçambicano.
É preciso perceber que as sociedades estão sempre em transformações permanentes, as dinâmicas sociais também tendem a trazer novos desafios do ponto de vista do próprio quadro legal nacional. Há alguns anos em Moçambique não tínhamos o terrorismo, não discutíamos esses crimes de blanqueamento de capitais, agora falar de crime na dimensão digital e por aí em diante. Então, esses crimes todos, obviamente, que nos impõem novos desafios.
Já para Assis Baloi, membro do MDM, sem um debate público, essas medidas podem colocar em causa os direitos fundamentais dos cidadãos. Esse sentimento é o mesmo de Ruto Francisco, quadro sênior da Renamo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Enquanto isso, em Luanda, os presidentes de Angola e da França reiteraram a parceria entre os dois países nesta sexta-feira, num encontro na capital angolana, durante a visita que Emmanuel Macron realizou a Angola, no âmbito de um périplo por quatro países africanos. Macron, por seu lado, reiterou o interesse do seu governo e dos empresários franceses de investirem na agroindústria angolana. Marla Salete tem os detalhes.
Em declarações aos jornalistas no Palácio Presidencial, João Lourenço disse a Macron que a França tem em Angola um parceiro neste continente africano, nomeadamente nos esforços para paz e segurança em África e no mundo. No campo da cooperação bilateral, Lourenço acrescentou que, e cito, contamos também com a França para a transição energética e fontes amigas do ambiente, fim de citação, e sublinhou que Angola fez esta aposta há algum tempo e conta com know-how francês e investimento de empresas francesas neste domínio. O presidente angolano ainda lembrou que os dois países têm parcerias no setor de educação e ensino superior que vai consolidar-se no projeto da Escola 42, que é de inspiração francesa. Antes, ao intervir no Fórum Empresarial, que reuniu cerca de 100 mulheres e homens de negócios dos dois países, o presidente francês afirmou que a sua visita à Luanda visa, e cito, construir uma parceria equilibrada e recíproca que se encaixa na ideia que tenho dessa parceria económica entre o continente africano e a França. Fim de citação. As mentalidades mudaram, sublinhou Emmanuel Macron, quem reiterou ser o momento de encontrar soluções que beneficiem ambas as partes, em vez de impor soluções prontas. No encerramento do Fórum Económico, o presidente francês destacou ainda o empenho do seu governo e de empresários franceses numa forte parceria no setor agrícola e agroalimentar e disse ser fundamental Luanda apostar na diversificação da sua economia. O volume de comércio e bens transacionados no período 2020-22 entre Angola e França ronda os 4 mil milhões de dólares, o maior valor para o país da África Austral. O presidente francês chegou a Angola ontem à noite, proveniente do Gabão, e ainda hoje segue para a República do Congo e depois para a República Democrática do Congo.
Mayra La Saleta ia trazer as informações da visita do presidente Macron a Angola. Ele já deixou o país neste momento. A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniello Franco, foi eleita pela revista americana Time uma das 12 mulheres do ano em 2023. A lista Mulheres do Ano foi divulgada na quinta-feira e inclui também a ativista de direitos humanos iraniana e a apresentadora de programas da Voz da América, Massi Alinejad. irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada brutalmente em 2018, Aniel tornou-se diretor do instituto que leva o nome da irmã, que luta pela defesa dos direitos humanos e da memória de Marielle, e desde então envolveu-se no ativismo político pelas causas da população negra e também LGBTQIA+, ou mais, desculpem, formado em jornalismo pela Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em inglês e literatura, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aos 38 anos, ela foi escolhida pelo Presidente Lula, em janeiro, para assumir a pasta da igualdade racial. Estou muito feliz e não chego sozinha. Esse reconhecimento não é só meu, é de todas as mulheres negras do Brasil, concluiu Franco. Da lista de personalidades do ano, consta também a ativista de direitos humanos iraniana e a apresentadora de programa da Voz da América, Masjid Alinejad. Ela vive no exílio desde 2009 pelo seu apoio aos protestos antigovernamentais no Irão, ganhou este prémio. Também na lista consta a Ramia Ali, a pugilista somali e defensora dos refugiados no seu país.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Sexta-feira na Voz da América é dia de artes, hoje com a assinatura do Amancio Miguel.
Artes hoje com a escritora luso-angolana Luísa Fresta. Ela tem um novo livro e é sobre isso que iremos falar com ela. O livro é de poemas e é Casa Materna.
É exatamente isso. Olha, já agora que falaste no novo bebê, é um bebê com uma linda roupa. A capa é da autoria da minha amiga e artista Armanda Alves. Realmente os dois últimos livros foram dedicados aos leitores mais pequenos. Literatura infantil e familiar, digamos assim. E agora voltei à poesia, que é também uma paixão antiga. E foi por aqui que eu comecei há uns anos.
Luísa, o que é que vem a ser este novo livro, A Casa Materna?
Olha, Amâncio, A Casa Materna inicialmente eram dois livros de poesia que depois se juntaram neste Casa Materna. Era Casa Materna propriamente dita, que é também o título de um poema, digamos que é o eixo deste livro, e de outro livro que é O Futuro Sem Data Marcada. Acaba por ser uma homenagem à minha mãe e também uma homenagem à minha língua materna, que é o português. Embora haja também referências muito importantes às outras línguas que me acolheram, que me têm acolhido ao longo da vida.
Nas notas que vimos do livro, aliás, a própria contracapa do livro diz que talvez seja sobretudo uma morada, um território ou marca identitária. A minha é que se encontram caricaturas de tipos sociais, figuras reais, notas sobre ideias e sensações. Linguagem simples, o que é que isto quer dizer?
Olha, isto é realmente o reflexo da pessoa que eu sou hoje, de todas as pessoas que eu fui conhecendo ao longo dos tempos, das observações, da contemplação da natureza, de circunstâncias várias, mais ou menos inusitadas, por vezes até circunstâncias triviais, que em dada altura adquirem uma importância especial e que neste livro têm uma roupagem poética. É apenas isso do meu ponto de vista.
E como é que foi o lançamento? Depois vamos falar da circulação do livro propriamente dito. O lançamento é sempre aquela tertúlia, Luísa.
O lançamento é sempre um momento solene, um momento de intimidade com os amigos, com os leitores, sempre com o apoio da minha editora, neste caso a Editorial Novembro. Foi realmente um momento muito simpático. Eu acho que as pessoas estavam muito envolvidas com a temática, com os textos em si, com a atmosfera que se criou ali e, em grande parte, em grande medida, graças à brilhante apresentação da Regina Correia, também poeta, que consegue extrair o melhor de cada obra e à leitura de textos no local, que me foram enviadas gentilmente por vídeo, minha amiga de infância, professora Cristina Seixas, e o amigo João Fernando André, que é também poeta e professor e que está em Angola. Isso permitiu criar um ambiente multicultural, ele já existia, na verdade, mas, enfim, trazer várias geografias para o espaço da UPA, e eu acho que isso é muito interessante.
E se eu pedisse a Luísa para dizer parte de um poema neste momento, qual é que seria?
Olha, eu parece que estava a adivinhar essa tua provocação. Eu não gosto de escolher poemas previamente, então eu vou fazer uma coisa que é um bocadinho arriscada. Eu vou abrir o livro ao acaso e vou ler um excerto, pode ser?
Pode ser.
Muito bem. Então vai ser assim. Madrugada em festa. Gosto do que é sonoro e estridente, do que é berrante e de fachadas opulentas, lantejoulas, musselina e bebidas sumarentas, em tudo que no meio cravo o dente. Não te invoco a ti, leitor intermitente e abnegada, nem te implico numa identidade estranha. Provocação, réplica ocidental ou artimanha, de dedos hesitantes. Sou letra minúscula e cansada. Este é apenas um excerto para abrir o apetite dos leitores, digamos assim.
E o que é que está por detrás desta provocação?
Eu acho que há um diálogo permanente entre quem escreve e quem lê. Aliás, eu, antes de ser escritora, eu sou sobretudo leitora, porque é isso que é fundamental para mim, é ler. Escrever vem num plano já secundário. Eu acho que há um diálogo entre realmente aquilo que o escritor quer transmitir e aquilo que é apreendido pelo leitor. Há sempre uma leitura renovada cada vez que nós ouvimos um comentário sobre aquilo que escrevemos ou de cada vez que nós próprios nos pronunciamos sobre aquilo que outros escritores passaram ao papel.
Interessante,
é essa preocupação.
Interessante que fala disso numa altura em que há certas correntes que dizem que se calhar o livro circula menos, se calhar a juventude, em particular, que é neste momento a maioria da população mundial, somos 8 bilhões, não é verdade? Não tem muito interesse pelos livros, vai mesmo pelas redes sociais. Isto a nível urbano, certamente. Tem sentido também isto, Luísa?
Eu acho que tem algum sentido. Eu não posso fazer afirmações assim tão taxativas, mas obviamente que desde a minha infância até agora eu tenho acompanhado o que se passa com a circulação dos livros. Há quem diga que há cada vez mais pessoas a escrever e há menos pessoas a ler. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque muitas coisas são do domínio da percepção e não do domínio das estatísticas. Mas obviamente que hoje em dia há muito mais solicitações, até para os leitores tradicionais, que podem ler não apenas os livros em papel, mas também os livros digitalizados. Mas para quem tem uma relação com o papel, como eu tenho como leitora, é importante tocar um livro, sentir-lhe a textura, sentir-lhe até o cheiro. Então talvez a solução passe por não fazer edições tão grandes como se faziam no passado, por fazer edições à medida, do ponto de vista logístico e do ponto de vista ecológico, muito mais sustentáveis, de acordo com a procura. Mas eu penso que o livro impresso ainda está longe de morrer.
O Espaço de Artes aqui na Voz da América, em conversa hoje com a escritora luso-angolana Luísa Fresta. Luísa, voltemos a falar da sua casa materna, desde que é o novo bebê, que é o novo livro, lançado em finais de janeiro em Lisboa, e lembro-me quando conversámos a última vez, uma das últimas vezes, ou foi na altura da sapataria e outros caminhos de pé, ou a fabulosa Galinha de Angola, e eu insistia nesta questão dos livros chegarem a Angola, chegarem a Cabo Verde, a Guiné-Bissau, a São Tomé e a Moçambique, e volto a fazer a mesma questão. Os nossos leitores no continente africano, a Luísa sendo também do continente, terão acesso a este livro, por exemplo?
Este livro em específico ainda não está em Angola, por exemplo, está só em Portugal. De qualquer das formas, esse desafio, isso é sempre um desafio logístico muito interessante, não depende só do autor, como deve calcular, a circulação dos livros. A única coisa que depende de mim é a minha vontade de ver um livro circular em Angola e nos outros países onde se fala português, e até em países onde o português seja uma língua importante, uma língua de aprendizagem, de comércio, de contacto. Obviamente que eu estou disponível e estou bastante interessada em que isso aconteça, principalmente em cidades que são muito importantes para a formação da minha personalidade como Benguela.
Se calhar agora, Luísa, que já estamos a saber melhor gerir a pandemia e sabemos viver dentro deste ambiente, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser a partir de maio já no estado de emergência, as pessoas podem, já circulam livremente, e tal como Portugal, tal como outros países africanos, já a circulação é mais facilitada. Se calhar os festivais, as feiras, possam ajudar a colocar este livro da Luísa noutros mercados.
Sim, as feiras são sempre uma possibilidade, tanto a nível local como a nível internacional. Desde que haja boa vontade dos vários envolvidos, eu penso que isso está sempre no horizonte e, da minha parte, como eu digo, existe um grande interesse e uma grande disponibilidade a priori.
E tem pensado na tradução, por exemplo?
Não, ainda não chegámos a essa fase. Eu primeiro gostaria de conquistar os leitores da língua portuguesa e só depois passar para a fase da tradução em outras línguas.
Obrigado, Luísa Fresta, por esta conversa sobre o livro Casa Materna. Foi Artes, aqui na Voz América, com Mariano Bartolomeu e Amélio Miguel. Até a próxima semana.
On joue ce blues là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable. C'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de loin. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre. Et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer, au plus vite, ne dis rien, cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Des diamants, des rivières, pétroliers du Panama, au-delà mes aspères. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Mona,
Amancio Miguel e Mariano Bartolomeu aqui na produção de mais uma emissão de Artes da Voz da América nesta sexta-feira, 3 de março.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E hoje tivemos o presidente do Conselho Municipal da Beira. Se quiser ver e ouvir este programa África Agora, visite nossa página, voaportugues.com, também no Facebook e no YouTube. E agora, quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos então às notícias que marcam a atualidade. Forças russas e aliados mercenários intensificaram os ataques de artilharia contra as últimas rotas de acesso à cidade ucraniana de Bakhmut, com Moscovo prestes a alcançar a sua primeira importante vitória em meio ano de combates. O líder do grupo mercenário Wagner disse que Bakhmut está praticamente cercada e que as forças ucranianas tinham agora uma única rota de saída da cidade. O comandante de uma unidade de drones da Ucrânia em Bakhmut disse que tinha recebido ordens para abandonar imediatamente a cidade. O presidente russo, Vladimir Putin, por seu lado, disse ao seu Conselho de Segurança Nacional para adotar novas medidas antiterrorismo na sequência do que disse ter sido um ataque terrorista dentro da Rússia na região de Bryansk, que faz fronteiras com a Ucrânia. Esse ataque já foi desmentido pelo governo ucraniano. O chanceler alemão Olaf Scholz se encontra-se em Washington para conversações com o presidente Joe Biden, que se deverão centrar na ajuda à Ucrânia e na cooperação bilateral sobre questões de segurança global e económicas. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que o presidente Biden deverá ajudar e anunciar um novo pacote de ajuda à Ucrânia após as conversações de hoje. É aguardado a qualquer momento este encontro entre Joe Biden e Olaf Scholz aqui na Casa Branca. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, General Mark Milley, está a efetuar uma visita não anunciada a Israel para conversações que incluem o programa nuclear do Irão. A visita de Milley antecede a chegada a Israel do secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, que vai visitar também o Egito e a Jordânia. O ministro da Defesa israelita, Yoav Galan, afirmou que a cooperação entre Israel e os Estados Unidos é necessária para se impedir o Irão de obter uma arma nuclear. O prémio Nobel da Paz, Ales Bialetsky, foi hoje condenado a 10 anos de prisão por um tribunal da Bielorrússia. Bialetsky é fundador da organização Viajna, um grupo de defesa de direitos humanos que fornece ajuda jurídica e financeira a manifestantes, principalmente durante o período de manifestações antigovernamentais em 2020, na sequência de disputas sobre os resultados eleitorais ganhos pelo presidente Alexander Lukashenko, que está no poder há 30 anos e que a oposição diz terem sido fraudulentas. Bialatsky foi um dos três vencedores do Prémio Nobel da Paz no ano passado, juntamente com representantes de defesa de grupos de direitos humanos da Rússia e da Ucrânia. Numa declaração dirigida claramente à China, os ministros dos negócios estrangeiros do chamado Grupo Quad expressaram hoje preocupação com a militarização de territórios em disputa nos mares do Sul e Sudeste da Ásia. Os chefes de diplomacia dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão reuniram-se em Nova Delhi, numa altura em que a China intensifica as reivindicações sobre zonas marítimas em disputa, provocando preocupação entre os países da região do Indo-Pacífico. Sem mencionar diretamente a China, a declaração conjunta afirma sérias preocupações dos quatro países pelo que dizem ser a militarização de zonas em disputa, o uso perigoso de navios de guarda costeira e milícias marítimas e esforços para prejudicar atividades de exploração de recursos ao largo de diversos países. O Alto Comissariado das Nações Unidas denunciou como ilegal a decisão do governo da Nicarágua de retirar a cidadania de centenas de opositores políticos ao presidente Daniel Ortega. A secretária-geral assistente para Direitos Humanos, que apresentou um relatório ao Alto Comissariado, disse no passado dia 9 de fevereiro que 222 pessoas tinham sido arbitrariamente presas e deportadas e no mesmo dia lhes tinha sido retirada a cidadania. assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Jaime Faria, Bob Bess e Álvaro Luz Gera Andrade. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.